sabia que em fevereiro de 1941 abateu sobre Portugal um ciclone que foi a nossa maior tempestade desde que há registros e que tirou ao rio a figura do infante Dom Henrique que remata o padrão dos descobrimentos? E o que dizer da visita dos conceituados paisagistas estrangeiros que nos visitaram há 50 anos e acharam o padrão muito confuso e que a fonte luminosa tirava à vista aos Jerónimos? E que para Belém estiveram previstos um palácio do ultramar, um museu do ultramar, um hospital do ultramar, um Instituto Superior de Estudos Ultramarinos, um museu de etnologia do ultramar, um museu do homem e um museu das descobertas e das conquistas? Para nos falar de tudo isto, convidei o arquiteto, professor e investigador João Paulo Martins. Ele é comissário da exposição Sombras do Império, Belém, Projetos, Hesitações e Inércia 1941-1972, sobre a sucessão de planos urbanísticos e projetos de arquitetura, cujo centro foi a Praça do Império e que acabaram por ficar no papel. Uma exposição que está patente no padrão de descobrimentos até janeiro de 2023, em dois momentos. Já vamos falar disso. Olá, João Paulo e bem-aja por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo ao Observador.
Muito obrigado. Boa tarde.
Boa tarde, é um prazer estar aqui consigo. O João Paulo, que é mestre em História da Arte, além da arquitetura, claro, da sua licenciatura, e doutorou-se em arquitetura. Eu sei que o mestrado teve a ver com o Cotinelli Telmo, não é? Aliás,
exato.
Houve uma exposição já no padrão também a ressalvar a figura desse grande arquiteto, cineasta, pensador, tudo o que ele foi, mais alguma coisa.
Ilustrador de banda desenhada, logo muito jovem.
Uma espécie de Almada no Grécio, também foi um bocadinho muito versátil.
Sim, e eram amigos, enfim, companheiros de trabalho. De trabalho, de geração, de convívio. Sim, de facto, a minha investigação inicial de mestrado foi sobre a figura do Cotinelli Telmo e foi um pouco a partir daí, dessa imersão nos arquivos, que foram surgindo uns desenhos que abriram a curiosidade para esta exposição que, entretanto, aqui temos desta vez.
Do urbanismo de Belém e de toda essa zona, que já houve um primeiro momento antes, que já lá vamos falar disso, e agora este, que vai até ao janeiro do ano que vem.
Exatamente.
E depois doutorou-se em arquitetura. E a tese era sobre o quê, João Paulo? Já agora eu gosto de saber isto.
Sim, a tese era sobre a relação entre design e ciências sociais, design, arquitetura, ciências sociais e o modo como, enfim, nós, projetistas, arquitetos, designers, podemos aprender com a perspectiva que as ciências sociais nos contam sobre a vida cotidiana, no fundo.
Muito curioso, porque eu sei que o João Paulo também teve projetos também na área do design. O design é uma área que lhe agrada muito. Inclusive, trabalhou no ateliê do Daciano da Costa, um grande designer, grande professor de design da Faculdade de Arquitetura, e chegou a trabalhar com ele. Foi sócio deste baixo ateliê de arquitetura também, na sua parte de arquitetura. Mas o Daciano, que inclusive teve uma exposição de que comissariou sobre a obra dele, um homem grande que aliás foi autor do mobiliário, por exemplo, do CCB, estamos agora a falar daquela zona de Belém.
Exatamente.
Aquele mobiliário fixo que foi, lembro, um grande artigo que escreveu quando foi os 25 anos do CCB.
Exatamente.
Em 2018, a dedicar esse seu mestre e que foi o Daciano Costa.
Sim.
E que trabalhou com ele e que era realmente um expoente no design em Portugal.
Exato. O Daciano foi nosso professor de desenho no segundo ano da licenciatura em arquitetura e depois, quando acabei o curso, fui trabalhar no ateliê, porque de facto, posso dizer assim, quando eu me formei arquiteto não havia um curso de design na Faculdade de Arquitetura. Hoje existe e é lá que eu dou aulas, mas o design era já qualquer coisa que me despertava enorme curiosidade e que eu achava que era o mundo onde eu cabia. E por isso, tendo-me formado em arquitetura, tendo o Daciano, que era o grande mestre do design, do industrial, dos interiores, do mobiliário, houve ali uma imediata relação estabelecida e por lá fiquei, enfim, uma dúzia de anos, e acabei fazendo, de facto, essa exposição retrospectiva, de alguma forma, na Fundação Gulbenkian.
Exatamente. Também é uma... Esta questão do mobiliário é uma coisa que eu sei que o atrai muito. Tem uma série de artigos e de capítulos de livros sobre os móveis modernos, os móveis que adquiria a DGM, a Direção-Geral dos Monumentos, o mobiliário para edifícios públicos em Portugal, uma exposição que teve também no MUD, no Museu de Design e da Moda. Portanto, é realmente uma área que não se vê de muitas coisas, não se dá muita atenção hoje em dia. Porquê?
Justamente há essa desvalorização sistemática do mobiliário como sendo uma coisa menor.
Sim.
E o Daciano terá sido, efetivamente, um dos primeiros projetistas a reclamar isso esse, como uma área nobre. Claro, exatamente. Claro. Ele, que era pintor de formação, abandonou completamente as artes plásticas para se dedicar a uma coisa que na altura se chamava decoração, pois, eram os decoradores, mas que ele fez disso uma profissão seríssima, metodologicamente fundada no projeto, não é? Na uhum. racionalidade, uhum. De trabalho partilhado, de responsabilidade social, influenciando a vida das pessoas, o cotidiano, os modos de vida, os hábitos.
O conforto, a ergonomia, exatamente. Tudo, todos esses pormenores que são importantes. Nós não ligamos, para nós é um acessório, é uma... Uhum. Eu sei que teve, por exemplo, coisas também sobre a cadeira, já havia conversas suas sobre
exatamente.
Sobre a importância das cadeiras, do desenho da cadeira. E depois há um famoso, o Corbusier, não sei quem, também tem...
Exatamente.
São famosos
os desenhos. Há inúmeros exemplos de gente que fez profissão em ambas as áreas, ou em diversas
Macintosh,
áreas.
Macintosh, meus
coisas. Exatamente. E houve essa prática de gente que passava da arquitetura para o design de mobiliário com continuidade. Exatamente. E sem complexos. Contudo, em Portugal, durante muito tempo, houve esse complexo de inferioridade, não é? Os arquitetos escondiam, de alguma forma, esse seu trabalho no mobiliário.
Uma coisa menor, não é?
Achando
acessória.
Que, exato, que o trabalho da arquitetura e do urbanismo é que seria componente...
parte nobre.
Exatamente.
Claro.
E, portanto, como digo, o Daciano reclamou isso para si próprio e fundou a disciplina do design industrial e fundou o curso de design industrial na Faculdade de Arquitetura, e o projeto de investigação que nós tivemos por lá foi justamente esse de identificar e recolher exemplos de projeto mobiliário feito em Portugal, sobretudo para edifícios públicos, porque de facto na Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais existiu a determinada altura uma comissão para a aquisição de mobiliário que de alguma forma centralizava grande parte do projeto e do trabalho burocrático, digamos assim, da aquisição.
Exato.
E portanto, se existia uma indústria de mobiliário, ou se existe uma indústria de mobiliário em Portugal, em grande parte se deve a isso mesmo, não é? Essa encomenda do Estado. Se bem que aí o Estado nunca teve de facto também com consciência da importância que tinha enquanto encomendador para a promoção do design, da qualidade dos ambientes, e tudo era feito de uma maneira muito, às vezes, pequenina e pensando nos tostões que se poupava, não é?
Exatamente.
Encomendando sempre ao preço mais barato e não aquele que teria ou que garantia a qualidade
exatamente,
melhor.
Exatamente.
Conhecemos esses vícios.
Há outro, e antes de irmos a Belém, há outro projeto que tem a ver consigo, que tem este com o Trainspotting, esta coisa muito curiosa que fez a ver passar os comboios. É um projeto de construção de arquitetura ferroviária e material circulante ferroviário em Portugal, digamos, no quase durante todo o século XX. Fez um projeto que fez?
Sim, é um projeto que está em aberto, digamos assim. Isso tem a ver justamente com o começo da investigação à volta do Cotinelli Telmo. Okay. Cotinelli Telmo foi arquiteto da Companhia de Caminhos de Ferros, da CP, e trabalhou, enfim, até à sua morte nos Caminhos de Ferro, e mudou a arquitetura dos Caminhos de Ferro em Portugal, teve enorme importância desse ponto de vista, era o arquiteto modernista
mais uma grande valência deste
dos Caminhos de Ferro, e há uns edifícios ainda que sobrevivem pelo país.
Também até há algumas estações, não sei se é em Campolide, há umas estações assim com aquelas paulas e aquelas...
Exatamente, em Campolide há uma torre, não é?
É, isso mesmo, no
Terreiro de Passo há a estação de Solis Oeste, que foi agora
exatamente.
Reabilitada recentemente.
Não, pela filha ou planeta,
justamente.
Em boa hora, e mantiveram grande parte.
Exatamente.
E é uma coisa que continua lindíssima.
E foi reconstruída uma parte,
exatamente.
E fez enfim, um trabalho delicado de reconstrução. Mas, por exemplo, em Vila Real de Santo António também, onde existe um edifício de passageiros belíssimo, um pouquinho maltratado, diria eu, nos últimos tempos. Uns caixeiros de alumínio começam a aparecer,
pois,
mas...
Devia ser conservado.
Exatamente. Devíamos ter essa atenção.
Mas também a obra de Olo não sabia.
E justamente com o Cotinelli também fui encontrando umas pistas que davam notícia disso mesmo, não é? De que se construíam comboios e que se fazia a manutenção dos comboios e que há ali um trabalho de projeto, de criatividade e depois de capacidade industrial que é relativamente desconhecido e que veio até há não muitas décadas com a Sorefam, que tinha tecnologia de ponta
em comboios
em aço inoxidável com tecnologia importada dos Estados Unidos, mas que depois se centralizou aqui e que foi importantíssima também.
Estamos agora a falar de Belém, portanto, este olhar para toda esta zona hoje, que ainda hoje é polémica, ainda hoje dá que falar, já há 500 anos que dá que falar. Eu lembro perfeitamente de ter estudado isso, não sei se com o professor Horta Correia ou se alguém que me contava isso quando foi feito, ou o Paulo Pereira, quando foi feito os Jerónimos, houve um baixo assinado, o Mosteiro dos Jerónimos, um baixo assinado dos habitantes da região a dizer porque contra este monstro que estão a construir na praia de Belém, na praia do Restelo, e realmente eu penso, os velhos do Restelo já vêm dessa altura. Portanto, é uma zona sempre, ainda hoje está, é polémica, com as obras que estão a decorrer neste momento, mas esta exposição e este olhar para Belém que o João Paulo Martins e a sua equipa têm feito, começou em nestas exposições, num primeiro momento entre fevereiro de 2020 e depois janeiro de 2021, com esta exposição, Belém, Demolir para Encenar, do século XVI ao século XXI. Aí nós falámos disso aqui desta altura com o Pedro Rito Nobre, arquiteto, que também era um dos que mais apresentou e estudou o comissário desta exposição. E agora temos então este Sombras do Império, Belém, Projetos, Hesitações e Inércia, 1941 até 72. Esta exposição temporária, que tem estes 7 núcleos e que tem uma primeira parte que é inaugurada agora e que vai até outubro, e depois vai haver uma, porque aquele espaço é um bocadinho limitado, mas é só por isso, porque o espaço ser limitado não dá para pôr toda a exposição.
Exato.
E vão dividi-la em dois momentos. Então,
quando nós começámos a pensar esta exposição e quando fomos investigar para os arquivos este material, a intenção era fazer uma exposição como convencionalmente se tem feito por ali. E a determinada altura, quando começámos a programar...
Muita coisa.
Exatamente. Começámos a programar a ocupação do espaço, digamos assim, a distribuição do material, a narrativa da própria exposição.
Ou estava todo do tamanho de um selo.
Exato. Não tirávamos partido do material, exatamente. Não contávamos a história convenientemente. E portanto, que valia a pena encontrar aqui um recurso, e foi a própria diretora do Padrão que surgiu, então, e se fizéssemos duas exposições? Bom, duas exposições também seria demasiado, e então optámos por fazer uma exposição e meia. Isso que temos.
É isso, metade dela vai-se manter.
Exatamente, a parte forte, e depois temos três núcleos finais que estão agora, saem e são substituídos por outros três.
A parte sobre o Palácio do Ultramar, e o Museu do Ultramar, e o Museu de Etnologia do Ultramar, vai substituir depois, na segunda parte, então, a partir de outubro, vai então ser a Torre Belém, o Monumento de Sagres e o Padrão de Descobrimentos e o Museu de Marinha.
Exatamente.
Portanto, essa terceira parte.
E, portanto, encontramos aqui uma lógica que é, neste momento, contamos o plano urbanístico, falamos de três edifícios que não se construíram, no fundo.
Que estavam programados ali para a Praça do Império.
Exatamente, que iam formalizar aquela Praça do Império e que começaram à procura de outros sítios e acabaram apenas por dar, em 1972 já, o projeto do Museu
de Etnologia
no Restelo, e por isso essa data de 72 que está a marcar o limite da exposição.
Que esta baliza, exatamente.
E na segunda parte da exposição, então, vamos contar a história desses três outros episódios que assim se cumpriram. O enquadramento da Torre de Belém,
exatamente.
A reconstrução do Padrão dos Descobrimentos,
exatamente.
E a construção do anexo do Museu de Marinha, chamada Nave das Galeotas,
enfim,
com o planetário por cima, do arquiteto
Marinha,
Frederico Jorge.
Depois tem o planetário entre as duas, né? E depois tem aquela nave grande.
Exatamente. E portanto, essa obra foi feita por esta altura, okay. E fazia parte do plano, foi integrada no plano que o arquiteto Cristina Silva estava a fazer para aí.
Então pôs a sua equipa em campo à procura destes arquivos do Estado e arquivos privados, entre a Fundação Gulbenkian, no Museu de Etnologia, a Biblioteca Nacional de Portugal, o Torre do Tombo, o SIPA, no Forte Sacavém, a Hemeroteca, o Arquivo Histórico Ultramarino e a Secretaria-Geral do Ministério da Economia. Andaram a investigar tudo e mais alguma coisa para descobrir estes dados sobre desenhos, memórias descritivas, pareceres, ofícios, telegramas, bibliografia da época, as leis, muito curioso.
E fotografias. E da RTP também,
filmes, imagens,
não é? Que é um arquivo extraordinário e riquíssimo, que documenta bem essa época. E sim, foi possível com esta pesquisa, e justamente, antes de mais, houve que criar uma equipa de investigadores, não é? Eu tínhamos consciência de que era preciso ter uma visão multidisciplinar, complementar, e daí que fomos buscar um arquiteto paisagista, o Sebastião Carmo Pereira, que nos ajuda a olhar para os jardins, a entender aquelas espécies, a geometria dos jardins, a perceber como é que aquilo está organizado e a que é que aquilo corresponde em termos de pensamento, de filosofia, de entendimento da relação entre natureza e cidade, entre paisagem e ambiente humano.
Um arquiteto do urbanismo, especialista em urbanismo.
Exatamente, o Pedro Rito Nobre, que já tinha feito essa primeira exposição e tinha estudado para o seu mestrado o que se tinha demolido para encenar a exposição do mundo português. E, portanto, nós apanhamos esse filão e ele segue com essa perspectiva. Depois, alguém que estava muito interessado nas componentes da história pós-colonial, a Joana Brites, da Universidade de Coimbra, e que vem estudar os programas desses edifícios sucessivos que se foram pensando para a Praça do Império.
Zona.
E a Natasha Velez, que se interessa sobretudo para as questões da propaganda, do Estado Novo, a fotografia, e que justamente pega sobretudo em Sagres e na relação de Sagres com a Praça do Império.
Muito bem. E estamos a conversar com o arquiteto, o professor e investigador João Paulo Martins. Ele é comissário da exposição Sombras do Império. Belém, projetos, hesitações e inércia, 1941-1972. Sobre a sucessão de planos urbanísticos e projetos de arquitetura, cujo centro foi a Praça do Império. Estamos a falar, João Paulo, de uma zona, Belém, que era uma zona antigamente afastada do centro. Quer dizer, Belém era Alexandre Colano, por exemplo, foi o primeiro presidente da Câmara de Belém, um conselho que foi criado em 852. Ele só ficou 2 anos presidente da Câmara, e daí há 30 anos o conselho foi extinto, mas aquilo era ainda muito isolado. Havia o Mosteiro dos Jerónimos, está bem, frente àquela praia, a encosta do Restelo estava ainda toda por urbanizar, e esta exposição começa com umas plantas do século XIX ainda, onde vinha aquela praia, e eu lembro dessa história, lembro-me sempre daquela praia, a história de estar a construir o mosteiro e as pessoas furiosas, porque aquilo estava... Nós até estamos a ver algumas imagens de como era aquela zona, já os projetos previstos para aquela área. O futuro, portanto, da zona envolvente do Mosteiro dos Jerónimos foi um assunto muito debatido. Estamos a falar ainda em 1938 com António de Oliveira Salazar, com Duarte Pacheco, Ministro das Obras Públicas, e com António Ferro, porque não, do Secretariado de Propaganda Nacional. Já se pensava o que é que se ia fazer ali à volta quando se planeou à frente daquela Praça Dom Vasco da Gama, como assim se chamava, a exposição do mundo português.
Sim. Deixa-me só retomar um bocadinho essa ideia do território que se vai transformando, a cujas transformações nós reagimos, não é? Ou seja, há um tempo da cidade, um tempo do território que ultrapassa as nossas vidas, não é? Sim. E, portanto, nós, por um lado, perdemos a noção histórica, assim, de que as coisas foram diferentes, não é? Que o rio chegou praticamente aos Jerónimos, era uma praia, que a Torre de Belém estava isolada no meio do rio, era uma ilha,
havia um gasómetro, havia umas fábricas.
Uma fábrica, acho que iremos ver mais adiante, na tal segunda fase da exposição, iremos justamente mostrar imagens espantosas dessa memória, e de facto nós temos tendência a reagir às transformações radicais, não é? E a não nos lembrarmos que as coisas vão evoluindo, se vão transformando. Claro. E portanto, aqui tínhamos também nesta exposição esse desafio, que era o de mostrar um tempo que já não existe e uma memória que está distante, de uma maneira muito sintética, obviamente, não é? E desta escala maior. E ao mesmo tempo mostrar coisas que não foram construídas e que também era um desafio, como mostrar ao público geral que vem visitar o padrão dos descobrimentos, simplesmente, mostrar-lhes aquilo que poderia estar aqui à volta não está, não é?
Algumas coisas curiosas, por exemplo, a linha do comboio, que realmente acho que a primeira linha do comboio foi ali, no tempo do Rei Dom Luís, para ligar aos Estoril e a Cascais, como se dizia, mas a linha, o traçado não era ali, aquilo foi tudo acertado.
Exatamente.
Para a exposição do mundo português, acertou-se a linha, afastou-se um bocado.
Exato.
A marginal não havia, por exemplo.
Exatamente, portanto, essa ligação marginal, antes de mais, a própria Avenida da Índia, não é?
Exatamente.
A Avenida da Índia que liga Alcântara e o centro da cidade de Lisboa a Belém.
Ligava Lisboa a Belém.
E depois daí para a frente, na Avenida Marginal, isso não existia. Isso foi, era um plano que estava em cima das mesas, não é? Na discussão. E aí temos Duarte Pacheco, ao mesmo tempo Ministro das Obras Públicas e Presidente da Câmara de Lisboa.
Exatamente. A concentrar esses poderes e com esses planos já.
Exatamente. E com essa,
cidade,
com essa capacidade de visão, não é? Um visionário, efetivamente, e com capacidade de concretização. E, portanto, havia essa ideia de uma marginal e dessa ligação ao Estoril. Havia esse terreno enorme por cima dos Jerónimos, no fundo, entre o Palácio da Ajuda e o Palácio de Belém.
Exatamente.
Não é? Entre os dois palácios.
Estava tudo por urbanizar.
Estava tudo por fazer, não é? À exceção de uns bairros que iam aparecendo, da própria Calçada da Ajuda, etc. E depois havia também o próprio enquadramento dos Jerónimos e da Torre de Belém. Claro. Enfim, dois monumentos fundamentais para uma história que se pretendia dignificar e valorizar. É toda a história dos descobrimentos que está ali assim,
exatamente,
presente, invocada, e portanto essa era outra componente desta história. E em 1938, justamente, temos na primeira vitrine que encontramos na exposição o diário de António de Oliveira Salazar, que conta nos teus registros diários, hora a hora, os teus encontros e as tuas reuniões com as diversas pessoas.
Ali escrito pela secretária.
Exatamente.
E para mais tarde escrito por ele próprio.
Por ele próprio.
Com aquela, que não se percebe nada a letra.
Aquela sua letra mais legível, assim.
Mas
aqueles que lá temos, sim, são legíveis.
Reuniões, e já a discussão do sítio, do local onde poderia ser.
Exatamente. E, portanto, havia estes dois temas. Por um lado, a comemoração dos centenários, onde é que se vai fazer a comemoração dos centenários? Eu andava com Duarte, com António Ferro a visitar a cidade e vários sítios possíveis, no Castelo de São Jorge, na Tapada da Ajuda, talvez em Belém, e com Duarte Pacheco, Ministro das Obras Públicas, discutia justamente esta ligação ao Estoril e a zona de Belém. E então os dois projetos acabam por se sobrepor.
Exatamente.
E a exposição do mundo português, mais do que um acontecimento efêmero ou de propaganda, é também uma oportunidade para concretizar projetos que estavam já em andamento, com a colaboração da Câmara Municipal de Lisboa também. Exatamente. Neste processo.
Aqui é engraçado, aí nasce então esta grande exposição, foi a Exposição do Mundo Português, foi um ponto de viragem, um ponto-chave de todo este projeto. Estava a guerra em plena, estava a Europa em plena Segunda Guerra Mundial, e nós fizemos a exposição, como dizia o Saint-Exupéry, uma exposição maravilhosa que Portugal conseguiu fazer nesta altura, para comemorar a história do país, o motivo, aquela coesão nacionalista, aquele elogio do regime político, pronto, aquilo era óbvio que aquilo se fez. Quando aquilo fechou, houve um vazio então que foi muito complicado de preencher. Uhum. e então como é que se ia usar aquele espaço? Sabia-se mais ou menos que ia ser a internalização um bocadinho do ultramar e da parte colonial na altura, já havia esse propósito, mas como? Aí é que também que nascem estes projetos todos. Uhum. A maioria ficaram na gaveta, mas durante aquelas décadas, uhum, de indecisões, as coisas, é assim que nasce um bocadinho esta exposição, não é?
Sim.
Agora, mostra esses bastidores.
Exato. Há um primeiro momento em que, com Cotinelli, Telmo ainda vivo, e Eduardo Pacheco vivo também, Pacheco morre em 43, Cotinelli Telmo.
Morreram prematuramente.
Em 48 morre o Cotinelli Telmo, mas num primeiro momento ainda há, enfim, o impulso de vamos lá conservar o mais possível aquilo que aqui estava da exposição.
Exatamente.
E daí ficam uma série de pavilhões que foram pensados para serem efêmeros e acabaram por ser permanentes.
O Museu de Arte, o Padrão, arte Popular.
Exatamente, o Museu de Arte Popular. Aqueles pavilhões. Exatamente, e os pavilhões que lá estão com as associações de esportes náuticos.
Exatamente.
Esses foram. Fez uma intervenção de consolidação, digamos assim, e para os tornar tão permanentes quanto possível.
Pois até, por exemplo, o Padrão era em staff, quer dizer, era tudo em arquitetura efêmera,
temporária,
exatamente.
E aí temos o tal ciclone que vem contribuir, exatamente, bravamente para que isso acontecesse. 15, não é?
15 de fevereiro de 41, esta tempestade violentíssima fez mais de 100 mortes em Lisboa, em Portugal, aliás, e que com ventos de 130 a 150 km, lá na exposição está uma notícia do jornal, de Alcântara à Torre de Belém, a marginal foi destruída e tal, e tem esta história do Padrão descobrimentos que o... Mas também era mais... Não era em pedra, não é? Também era,
exato,
mais...
Era
em staff, em gesso.
Temporário, era cenografia.
O Infante do Rico veio parar dentro de água sem caravela nenhuma que o suportasse. E pronto. Engraçado porque este o Padrão, e depois na segunda parte da exposição vai falar disso, mas o Cotinelli queria que ele fosse destruído.
Exatamente.
Depois da exposição. Não queria nada que ficasse em pedra para sempre.
Ele desde sempre tinha essa perspectiva muito clara de que estamos a fazer uma exposição que é uma festa, é uma intervenção efêmera, e não é para ficar. É claro que há coisas que sim, são para ficar. A Avenida da Índia era para ficar, claro, a Praça do Império com a sua
um
fonte.
Um comboio num novo traçado, óbvio.
Isso sabia-se que era para ficar, mas...
isso ele não queria, ele fazia fixe que fica pé, que não...
Exatamente, e o Padrão surgiu a meio do processo, nem estava pensado do início, também se conhece essa história. E sim, terá sido uma ideia eventualmente do Leitão de Barros e em discussão, insistindo que, e numa noite de insónia, o Cotinelli lá atrás ir de chamar às tantas da manhã o Leopoldo de Almeida e os dois juntos
idealizaram
aquilo e lá se fez, porque... Cá está, também havia desde sempre, ou desde há muito tempo, o problema de Sagres, não é? Tinha havido já dois concursos para um
ideias?
Monumento ao Infante Henrique em Sagres que não tinham dado resultados, e havia esse fantasma, essa sombra do Império. Exatamente. para resolver. Bom. O
e lá
ciclone...
foi refeito, então, depois daquilo tudo lá foi refeito, só já agora, esta parte, em 1960,
exatamente,
quando foi a comemoração do centenário do Infante Henrique, então,
exatamente,
fez-se em pedra, não sei se à escala exatamente igual,
sim, será,
mas com mais uma estátua, com o Pedro da Covilhã, que foi acrescentado nessa altura. Foi por menor que eu descobri agora e não sabia.
Sim, corrigiu-se o acervo,
as figuras.
O...
Que engraçado.
Mas sim, de facto, para 1960, cá está, quando o arquiteto Cristina Silva entra neste processo, é justamente já com essa perspectiva de que estamos a preparar as comemorações do Infante Henrique, vão ser em 1960. Certo. Temos aqui um sítio que é o indicado para o fazer, e Belém está um bocadinho disperso, não é? Está sem saber muito bem o que fazer. E, portanto, ele é contratado justamente para fazer o plano daquela zona. Enfim, não será exatamente assim, ele já estava a fazer uns projetos pontuais, o tal Palácio do Ultramar, que já estava a ser...
Mas já estava previsto para ali, mas já depois da exposição do Mundo Português?
Sim, 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 sim.
Ok. Porque há essa questão do... O Palácio do Ultramar, onde está agora o CCB?
Não, do lado em frente, onde não existe nada ainda. Continua a haver um...
Não, onde está o novo Museu dos Coches?
Não, tampouco. É à frente de um... daquelas lojas, restaurantes...
Daquelas colunas, aquelas...
E onde há... Exatamente, essa dos restaurantes...
Está com aquele pavilhão chinês, um pavilhão chinês.
Exatamente, e onde há um quiosque de venda de tickets turísticos e tal.
Exatamente.
E nesse sítio, que continua a ser um terreno vazio, não é? Um relevado, estava previsto o tal Palácio do Ultramar. E, de facto, aí, nesse momento, começa a pensar que o Ultramar faz todo sentido aqui, não é? Enfim, o Museu de Marinha já estava pensado também, o Museu de Arqueologia também lá estava, já instalado, e há este plano. Vamos fazer do Ultramar o tema central da Praça do Império. Afinal, era a Praça do Império.
Daí é um grande... O Espelho d'Água, por exemplo, era uma coisa de água gigante até quase aos Jerónimos.
Exato, essa era ideia de voltar a trazer a água até aos Jerónimos.
A água como metáfora de descobrimentos
exatamente.
E de caravelas.
E, portanto, havia uma série de programas funcionais, chegou a pensar-se, de facto, no Instituto de Medicina Tropical a ser instalado ali. O
Hospital do Ultramar, que era a mesma coisa.
Enfim, eram coisas diferentes e acabou por ser instalado Medicina Tropical na Junqueira, justamente ao lado do Hospital do Ultramar. E o próprio Instituto Superior de Estudos Ultramarinos, que formava os funcionários, os quadros superiores.
Como se fosse ruína, mas eram os quadros que iriam para as colónias trabalhar na altura.
E, portanto, ali, na zona de Belém, concentrar-se-iam todas estas funções ligadas ao ultramar e o Ministério do Ultramar iria pagar estas construções. E, de facto, a determinada altura, achou-se que, então, aquilo era de tal maneira complexo e de tal maneira crítico que o que seria bom era ter um arquiteto estrangeiro com experiência de relevância internacional adequada e não sabe muito bem como e por quem é que foi surgiu escolhido. A ideia. Há um senhor francês, Jacques Carlu, não é? que Castelo da Silva conhecia, tinham trabalhado juntos em Roma 30 anos antes, talvez.
O próprio arquiteto e designer também, que tinha trabalho nos Estados Unidos, no Canadá e tal. Ele é autor do Palais de Chaillot, do Palácio de Chaillot, no Trocadéro, ali junto à Torre do Eiffel, aliás, onde foram buscar, e que dava aulas. Ele tinha trabalhado muito em Art Deco e naquela linguagem. E ele foram buscar a Paris e teve então com o Cristina da Silva, a fazer os dois, a assinar estes projetos, o projeto A, o projeto B, o projeto a visão definitiva, por aí fora.
Justamente, ainda há pouco falávamos dos arquivos e neste papel que os arquivos tiveram. Nós, justamente com os arquivos cruzados, que conseguimos consultar, com as pistas dos nossos diversos investigadores, conseguimos reconstituir um pouco esta história e, às vezes, temos uma carta num arquivo e depois temos a resposta que vem de outro arquivo, um telegrama assim, que é enviado.
Completar a história.
Exatamente. Começa a fazer sentido estes diversos episódios, estes diversos fragmentos.
E porquê buscar este francês? Nós não tínhamos arquitetos à altura, urbanistas à altura.
Aí está um mistério, não é? Porquê? Como? Quem é que se lembra dele? Quem é que lança a ideia?
Isso ainda está no segredo dos deuses ainda.
Exatamente. Não temos respostas definitivas nesta exposição. Deixamos as perguntas, não é? E pode ser que alguém venha agora a seguir.
Havia alguns... E esta questão das várias... O pavilhão de honra de Lisboa, que depois deu o Museu de Arte Contemporânea e que depois deu o Palácio do Ultramar. Isto eram quase a mesma, com o mesmo tipo de construção, com aquela torre. E depois que foi tendo várias funções, porque um programa ia mudando, mas eles iam aproveitando, então o edifício que já tinha desenhado, Cristina Silva, ou não? Ou com alterações?
A questão é, temos a Praça do Império, não é? Havia uma face da Praça do Império, que era uma praça pensada desde tempo como a Praça do Comércio, no fundo, uma praça com três lados fechados por edifícios e aberta
ao rio.
E, portanto, os Jerónimos, o corpo do dormitório dos Jerónimos fazia uma das faces, não é?
Sim.
E depois tínhamos duas faces, uma onde está o CCB hoje e a outra oposta, onde não temos nada ainda.
Nada.
Esses dois edifícios, de um lado e do outro, foram feitos na exposição do Mundo Português, de maneira efêmera, as tais construções desmontáveis e temporárias. E, portanto, no período logo imediato à exposição do Mundo Português, o que se pensou foi que um deles, onde estava o pavilhão de Lisboa e de honra, projetado pelo Cristina Silva, passaria a ser o Museu de Arte Contemporânea, que o próprio Cristina Silva tratou de projetar.
Pronto.
E não se construiu. A ideia morreu, abandonou-se.
Okay.
Eventualmente também não se sabe muito bem porquê que foi abandonado, mas não colheu.
em frente.
E mais tarde, então, o próprio Cristina Silva é convidado a projetar o Palácio do Ultramar.
Nesse sítio?
Nesse sítio, e aproveitando a mesma volumetria. É um corpo em L, com uma torre na esquina, não é?
Pronto.
E essa torre já vinha da Exposição do Mundo Português e do outro edifício do outro lado, onde está o CCB hoje em dia.
O próprio Pradal Monteiro concorda com essa obra e
exatamente,
dá o seu aval.
Exatamente. Tem um parecer entusiasmado, dizendo que o Cristina Silva era um excelente arquiteto.
Ao
era
contrário do Raulino, por exemplo, fartou-se de criticar tudo o que se
fazia. Exatamente. E de outros parceiros que eram bastante críticos, dizendo, bem, eventualmente a torre ainda não está completamente resolvida, a torre é um objeto interessante, se for bem desenhada, mas é um artifício decorativo, e Cristina Silva, na memória descritiva seguinte, reage, decorativo não, isto temos aqui um relógio na fachada, isto é um objeto...
Um marco.
Urbano e cívico importante e tal.
Sim.
O que é certo é que há uma nova versão do Palácio, que depois já não terá a torre, e aí temos novos parceiros, não é? Entre ministros e arquitetos. E há um ministro, o ministro do Ultramar, que era quem pagava, de facto, a obra, e que vai dizer, bom, eu neste caso só sei dizer se gosto ou se não gosto. E neste caso, não gosto.
Está lá o telegrama, é incrível.
O ofício manuscrito, que é o suficiente para...
Em 51 muda a Constituição Portuguesa e deixou de ser colónias para passar a dizer províncias ultramarinas. Portanto, o dossiê Conselho do Império Colonial, está lá o próprio dossiê arriscado, e em baixo, Conselho Ultramarino. Portanto, tudo isso vai mudando até aquele parecer do Arantes Oliveira, que na altura já é ministro das Obras Públicas, em 62, que diz não é oportuno o prosseguimento dos estudos do Museu do Ultramar. Portanto, tinha começado a Guerra Colonial no ano anterior, e aí tudo muda, não é? E as pessoas, e o escrutínio que Portugal estava a ter nos outros países sobre o nosso Império Colonial, na altura, estava Portugal também um bocadinho a pensar, temos que repensar esta ideia, isto, e afirmar, a nossa afirmação não pode passar por estes termos, por esta, se calhar, centrar mais, se calhar, na investigação e no apoio aos estudantes dos PALOPs e assim, isso estava previsto também.
Enfim, é claro que
muda esses pareceres
todo este processo passa-se num período muito conturbado da história mundial, não é?
Portanto, entre a Segunda Guerra Mundial...
Exatamente. Entre a Segunda Guerra Mundial e este período pós-Segunda Guerra, em que as descolonizações acontecem pelo mundo inteiro e que há uma nova atenção sobre este tema, e que em Portugal, obviamente, também com o início da Guerra Colonial se acentua... E sim, há uma alteração do programa e há uma tentativa de adequar este programa funcional aos novos tempos. A Joana Brites de Coimbra, que não temos cá infelizmente hoje para poder falarmos sobre isto, ela é que estudou com detalhe essa parte.
Da política da coisa,
exatamente,
digamos assim.
E a componente político. Ideológica, claro. mas há de facto essa ideia de que devíamos mudar o programa. Aquilo que estava ali a ser pensado como edifício não servia já.
Já não servia,
e tinha de ser uma coisa diferente.
Gosto muito desta exposição, João Paulo, daquelas fotografias. Há algumas fotografias em que está o Salazar com um ar de enfado tremendo a ver os projetos, e os projetos estão lá, a gente está a vê-los depois ali nas vitrines, é muito curioso, a ver o mesmo projeto, com ele, com o Carlu, com o Ferro, com o Corantes, até com o Marcelo Caetano, que já era na altura também já.
Ministro da Presidência.
Ministro da Presidência, a ver os projetos, e o Salazar com uma cara de enfado, e diziam-me lá, isto está com ar de quem é que vai pagar esta coisa toda? Porque realmente esses projetos ficaram muitos na gaveta e acabou por não se avançar na altura, todas estas hesitações e mudanças de programa, há muitas coisas e ainda, apesar de toda a informação que tem, inexplicadas.
Sim, quanto ao dinheiro parece que estava garantido, as colónias iriam pagar e há trocas de correspondência que ao longo dos anos dizem isso mesmo, nós temos o dinheiro suficiente, vamos avançar com a obra, e não se consegue. Tanto mais que o tal Museu do Ultramar acaba por não avançar também, e mais uma vez há uma frase assim...
O Museu do Ultramar era onde está hoje o CCB?
O CCB,
pronto.
Sim.
E mais aquela uma estrela, vez... aquela planta com aquela estrela, que é um pátio interior?
Há várias versões, porque há a versão com estrela, há a versão com torre, há a versão com pátio quadrado, há a versão com pórtico semicircular, enfim... Como não havia programa funcional definido, não havia uma opção, os arquitetos vão fazendo, muito invulgar aquilo, e cá está a mão do francês, que é chamado ao processo, não é? Que vai introduzindo ali uma linguagem, até uma linguagem gráfica ao nível dos desenhos, que é muito, muito diferente
daquilo
que nós conhecíamos por cá. Mas, de facto, não se avança com o Museu do Ultramar, dizia eu, e mais uma vez há uma frase assim, de acordo com as novas orientações, parse o processo. E o que vai acontecer é que no Ministério do Ultramar vão iniciar-se os trabalhos para um Museu do Homem. Ou seja, do Ministério do Ultramar ter-se-á dito, bom, nós temos aqui o Jardim do Ultramar.
O Museu do Povo Português, seria a mesma coisa?
Sim, também se chegou a pensar nisso, nesse nome.
Não é? Vai dar origem ao Museu Etnográfico. Certo?
Exatamente. Mas mesmo assim fizeram-se várias versões desse processo, desse projeto, até se chegar à conclusão que ele não podia ser ali assim em play, tinha de ser chegado mais acima. Lá à frente do Ministério do Ultramar, então, a seguir ao Estádio do Restelo, dos Belenenses.
Com o arquiteto António Sarga Seabra.
Exatamente.
É muito curioso também porque com estas mudanças de um lado para o outro, isto foi um projeto que ainda hoje esta zona, João Paulo, ainda hoje é uma zona muito envolta em polémica, sempre foi, e agora está em obras aquela parte central da Praça do Império com a questão dos canteiros e a questão daqueles brasões que afinal nunca tinham sido em bucho, foi uma coisa inventada em 61 também, e afinal agora vão ser postos em calçada, está a decorrer retomando, portanto, o traçado do Cotinelli e Telmo, que é curioso, está-se a voltar esse traçado por este atelier à CB, que ganhou o concurso, estes 30 brasões que vão ali nascer, e continua a haver esta zona em volta em dúvida e em polémica, e depois é muito giro ver naquela exposição, por exemplo, as críticas do Gonçalo Ribeiro Teles, que também criticava aquele jardinamento, do Raulino, aquelas notícias dos paisagistas a falar da Fonte Luminosa, que tapa à vista dos Jerónimos e aquilo é muito confuso, o padrão, e há umas coisas muito curiosas. Aquelas maquetes visuais e com animação, inclusive aquele trabalho belíssimo desta sua aluna, não é? Polaca, que fez esta animação gráfica, Maria Hortz, é do projeto do Ultramar dela, se não me engano.
Sim, tem a ver com o tema.
No museu do Ultramar, e como é que era, como é que circulava lá por dentro, está muito engraçado.
Sim, a Marta fez, de facto, é uma aluna não minha diretamente, mas é aluna do doutoramento de arquitetura na nossa faculdade, e ela teve esse trabalho de pegar nas plantas, nos desenhos de um edifício não construído e fazer um filme de animação que nos leva a nós...
A circular por dentro.
Exatamente. Entramos no átrio principal, subimos a escadaria nobre, entramos na galeria, subimos até lá acima, as rampas todas, zig-zag, e voltamos a descer. E, de facto, os tais parceiros entre Raulino, Gonçalo Ribeiro Teles, os paisagistas, o que nos dão, sobretudo, é... essa liberdade que houve para criticar aquilo que existia e aquilo que estava pensado e para rever radicalmente aquela Praça do Império, não é? Para pensar de uma maneira muito descomprometida com essa herança e pensá-la praticamente do zero, não é? Isso é uma lição para o presente, penso eu, para conseguirmos olhar para tudo aquilo
com esta ponte. Nós, infelizmente, já não temos tempo para mais, mas quero agradecer-lhe muito. João Paulo Martins, muito obrigado pela sua disponibilidade em falar ao Observador. E assim que nos ouve, fica então este convite. Não perca esta exposição Sombras do Império, Belém, Projetos, Hesitações e Inércia, de 1941 a 72, que está patente todos os dias, das 10 às 7, até janeiro de 23, no padrão dos descobrimentos frente aos Jerónimos, ali em Belém. Uma boa viagem pelas memórias de uma das zonas mais emblemáticas da capital, que é um verdadeiro polo cultural único no país, pela sua concentração, pela sua variedade, pela sua qualidade. Muito obrigado, João Paulo Martins. Até à próxima.
Obrigado.